Essa é a SBS em português.
Olá, essas são algumas das principais notícias da Austrália e do mundo desta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, o Dia da Austrália. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives. Manifestações relacionadas ao Dia da Austrália estão sendo realizadas hoje em todo o país, com centenas de pessoas reunidas nas capitais para apoiar ou condenar o feriado. 26 de janeiro marca a chegada da primeira frota britânica na Baía de Sydney, considerado o início da colonização e o consequente massacre dos indígenas que viviam no continente. A data também marca um massacre específico de povos aborígenes em 1838, quando colonos britânicos perseguiram e assassinaram ao menos 40 pessoas do povo Gamilaroi, no norte de Nova Gales do Sul. Paul Silva, um homem da etnia Dunguti, é um dos organizadores de uma manifestação do Dia da Invasão em Sydney. Ele afirma que 26 de janeiro não deveria ser o Dia da Austrália e crê que a data deveria ser cancelada por completo.
Uniting the country and moving forward as one, to actually come up towards the government and government corruption, I honestly believe an abolishment of the date is the missing piece to the puzzle and it is the way moving forward for Indigenous people and you know, everyday Australians.
Também há diversos protestos anti-imigração pelo país. A polícia alerta que um grande número de agentes foi mobilizado para conter qualquer conduta antissocial, de ameaça ou intimidatória. A data representa um luto para os povos das Primeiras Nações. O cantor e compositor Kucha Edwards, da banda Muti Muti, é membro das chamadas Gerações Roubadas, que são os indígenas australianos removidos de suas famílias à força durante décadas por políticas de governo que queriam obrigar os povos originários a assimilar a cultura ocidental. Edwards diz que a experiência de ser retirado à força de sua família, quando tinha apenas 18 meses de idade, deixou uma marca negativa duradoura. E ele está participando do festival Share the Spirit, que celebra a música, a arte e a cultura das Primeiras Nações, em Norne, Melbourne. Em entrevista à rádio NITV, ele declarou que prefere reconhecer o passado e olhar para o futuro.
14th of January each year is my mother's birthday, and I sit and reflect, and I wonder what the world would have been like if I did grow up with my mum. We celebrate our survival, and you wish for a better day, that one day non-Indigenous Australia would realise that, well, we do celebrate our arrival to this country at the expense of original inhabitants here.
Em sua mensagem no Dia da Austrália, o primeiro-ministro Anthony Albanese tentou transmitir esperança, trabalho e união nacional aos novos cidadãos que prestaram juramento em Canberra. Albanese afirmou que o cerne do juramento australiano é o compromisso com a humanidade compartilhada e o respeito mútuo que definem a nação.
Where we are gathered today is not far from Albert Hall, the scene of the very first Australian citizenship ceremony that took place on the 3rd of February 1949. 7 people, one representing each state as well as the ACT, from 7 different nations became Australian citizens.
Cerca de 18.800 pessoas de mais de 150 países estão se tornando cidadãos australianos hoje em uma das 325 cerimônias de cidadania realizadas em todo o país. A astronauta Catherine Bennell-Pegg, de 41 anos, foi eleita australiana do ano em 2026 na cerimônia em Canberra. Bennell-Pegg mora em Adelaide e é graduada pelo Programa da Agência Espacial Europeia em 2024 e declarou querer inspirar os jovens a buscarem seus sonhos. Ainda na tradicional premiação do Dia da Austrália, o professor Henry Brodaty foi eleito o australiano sênior do ano, reconhecido por seu impacto na área de pesquisa sobre demência. O psiquiatra de renome mundial é cofundador do Center for Healthy Brain Aging, ou Centro para o Envelhecimento Cerebral Saudável, e foi pioneiro em pesquisas inovadoras para retardar o avanço da doença. O professor de 78 anos disse ao Canal 9 ser necessário mais educação sobre os fatores de risco da demência.
I had lots of fears When you live in a new country, you can't just take it for granted, but you really have to build a relationship, build rapport, make new friends, you know, find out where the opportunities are. So I had a lot of challenges when I came, and I was all by myself, and I was not, you know, in a fantastic financial position, but, you know, I built myself from scratch all the way up. So, and it all pays off when you work hard. What is good about Australia? You work hard, you get rewarded.
Cerca de 680 pessoas foram agraciadas com a Medalha da Ordem da Austrália como parte da lista anual de homenageados do Dia da Austrália. Líderes comunitários imigrantes também estão entre os homenageados. John Naur está sendo reconhecido por seus serviços à Igreja Ortodoxa Copta e à comunidade egípcia. Ele disse à SBS Árabe que, após viver na Austrália nos últimos 45 anos, valoriza muito a honraria.
I had lots of fears. When you live in a new country, you can't just take it for granted, but you really have to build a relationship, build rapport, make new friends, you know, find out where the opportunities are. So I had a lot of challenges when I came, and I was all by myself, and I was not, you know, in a fantastic financial position, but, you know, I built myself from scratch all the way up. So, and it all pays off when you work hard. What is good about Australia? You work hard, you get rewarded.
O suspeito de ter cometido o triplo homicídio em Lake Cairngeligo foi visto no fim de semana em Mount Hope, também em Nova Gales do Sul, a 70 quilômetros do local do crime. É o quinto dia de busca da polícia por Julian Ingram. Entre as três pessoas em que é acusado de ter matado a tiros está sua companheira grávida. Ingram tem 37 anos e estava em liberdade sob fiança por acusações de violência doméstica. O comandante assistente da polícia de Nova Gales do Sul, Andrew Holland, disse ao Canal 9 que o foragido possivelmente está recebendo algum tipo de ajuda.
The people in the Mount Hope area, we need them to exercise extreme caution. There is an active gunman loose in their area. What we'd be asking them for is to obviously keep a lookout for anything unusual. We've already given descriptions of the offender and his vehicle.
A polícia encoraja qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Julian Ingram a ligar para o Crime Stoppers no número 1300-333-000. Foi libertada na Venezuela a cidadã luso-venezuelana Carla Rosaura da Silva Marrero, que estava condenada por tentativa de derrube do regime de Nicolás Maduro. Carla Silva estava condenada a mais de 20 anos de prisão e já tinha cumprido cerca de 5. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal anunciou numa primeira fase estar a acompanhar a situação, estando em contato com a família. Fonte do Ministério indicou posteriormente à agência Lusa que estava presa desde 5 de maio de 2020 e que Carla tinha sido condenada a 21 anos de prisão por conspiração e associação para cometer crimes. Carla da Silva tinha sido condenada por um tribunal de Caracas em 23 de maio de 2024, juntamente com outras 28 pessoas, militares e civis, por conspirarem para derrubar o governo da Venezuela. Ela e os demais foram acusados de traição, conspiração, rebelião, tráfico de armas de guerra, associação para cometer crimes e financiamento de terrorismo. 20 dos acusados foram condenados a 30 anos de prisão e outros 9, entre eles Carla da Silva, a 21 anos de prisão por terem alegadamente participado, em 3 de maio de 2020, na Operação Redeon, também conhecida como Macutaço. A falhada incursão marítima de ex-militares no exílio tentou, com o apoio de um antigo membro das Forças Especiais dos Estados Unidos, infiltrar-se no país e treinar venezuelanos para derrubar o governo do presidente Maduro, numa operação durante a qual morreram 6 dissidentes. As informações são da RTP. Após um ano de regulação do mercado de apostas no Brasil, o país bloqueou mais de 25 mil sites de apostas ilegais. Quem conta é o repórter Osama El Gauri, da Rádio Nacional de Brasília.
Mais de 25 mil sites ilegais de apostas online foram bloqueados no Brasil após um ano de mercado regulado no país. Os dados são da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Segundo o governo, 132 processos administrativos foram abertos contra empresas do setor envolvendo 133 operadoras. 80 desses processos ainda estão em andamento para aplicação de penalidades. As investigações também identificaram 1.600 387 pessoas suspeitas de transferências financeiras para bets ilegais. Como resultado, 550 contas bancárias foram encerradas, sendo 265 consideradas irregulares. No combate à publicidade ilegal nas redes sociais, foram concluídos 412 processos de fiscalização contra influenciadores digitais. Ao todo, 229 publicações e 324 perfis foram removidos. Em 2025, 25 milhões de brasileiros fizeram apostas online. Quase 70% são homens. A faixa etária predominante é entre 31 e 40 anos, seguida por jovens de 18 a 24 anos. Os maiores de 61 anos são a menor parcela, 2,7%. Excluídos os prêmios pagos, as bets autorizadas tiveram receita bruta total de 37 bilhões de reais. A Receita Federal arrecadou quase 10 bilhões em impostos e tributos, além de 2 bilhões e meio em outorgas. Já a plataforma centralizada de autoexclusão, lançada pelo governo em dezembro, recebeu em apenas 40 dias mais de 217 mil pedidos de bloqueio. A ferramenta permite que o próprio cidadão impeça, por meio do CPF, o acesso a todas as bets autorizadas no país e também a realização de novos cadastros. O principal objetivo apontado foi a perda de controle sobre o jogo, com 73% dos registros. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.